Senhor presidente, nobres colegas, em primeiro lugar eu quero aqui agradecer a gentileza do senador João Durval de me ceder o espaço dele. Eu estou em sexto lugar inscrito, Vossa Excelência está em quarto, permitiu que falasse antes, para que eu possa em seguida também me deslocar até a Comissão de Assuntos Econômicos, onde em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça está acontecendo uma audiência pública para discutir a Resolução 72, em função do ICMS dos estados, e há uma discussão de uma participação ontem, já houve a reunião com a presença de vários governadores, e continua agora à tarde. Então, quero agradecer a Vossa Excelência. E ao mesmo tempo, quero aqui cumprimentar o senador Muzeiro Cavalcante. O Muzeiro Cavalcante nos deu uma verdadeira aula em poucos minutos. Sobre a discriminação, como é que é, como é que não é, de onde vem os percentuais no mundo, entre as raças, entre as cores, e culminou com o dia de hoje, dia 21, em função da síndrome de Down. E eu não sabia esse negócio do 21, por causa do cromossomo número 21. E estava ao lado do nosso vice-presidente, o senador Vladimir Boca, que é médico também, e ele já me dizia isso mesmo, porque é médico e conhece a matéria, e foi uma verdadeira aula. Cromossomo 21, que são em vez de 2, dá 3, e aí ocasionou a síndrome de Down, que de um certo modo havia. E hoje comemorou-se, inclusive no Salão Negro do Senado, houve uma grande homenagem à passagem da síndrome de Down, ao Dia Internacional de Down. Inclusive com a promoção aí do senador Lindbergh Farias, estava aí o deputado Romário, que na família possui pessoas, outros senadores participando. Foi um grande encontro de muita gente em homenagem ao Dia Internacional de Down. Cumprimento a Vossa Excelência, senador Mozarinto. Mas, como vinha dizendo, na Comissão de Assuntos Econômicos discute-se nesse instante a questão da medida, ou melhor, da Resolução 72. É uma audiência pública para tentar encaminhar esse caso. Ontem foi a Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos, promoveu uma audiência pública para discutir esse tema. Participaram do encontro governadores de diversos estados, principalmente os que são afetados, o nosso Santa Catarina, o governador Colombo esteve, o Espírito Santo, Goiás, esteve o Pará, esteve o Ceará, enfim, vários representantes também do Ministério da Fazenda e tantos outros. Da mesma forma, continua hoje à tarde com a participação de vários debatedores. A intenção da proposta, em dúvida, é nobre: dar fim a um tipo de guerra fiscal entre os estados e estimular as importações, fortalecendo a indústria nacional. Atualmente, operações interestaduais, as receitas de ICMS são partilhadas entre os estados de origem e do destino. Isso abrange os importados, sendo o seu estado de origem aquele pelo qual tais produtos chegam ao país. Para aquecer as economias, alguns estados reduziram o ICMS sobre importados, atraindo empresas especializadas em comprar produtos estrangeiros para revenda e empresas que precisam importar maquinário e outros bens de produção. A prática tem sido apontada pelo setor industrial como uma das causas do sucateamento da indústria nacional. Inegavelmente, todos os esforços em prol do fortalecimento do nosso setor são bem-vindos. A taxa de câmbio, com a sobrevalorização do real, somada aos elevados custos produtivos, incluindo-se aí uma excessiva carga tributária e juros altos que dificultam o investimento, tem acelerado um nefasto processo de desindustrialização no Brasil. Esses são os verdadeiros vilões da indústria nacional e, a bem da verdade, do crescimento de todo o nosso setor produtivo. Os reflexos são visíveis, refletido no crescimento pífio de 0,1% na indústria de transformação no último ano, com queda de 2,5% nos últimos 3 meses do ano passado. Entre 2008 e 2011, o saldo da balança comercial do setor passou do equilíbrio a um déficit de US$ 43 bilhões. Então, houve, na verdade, só no ano passado, o setor industrial no Brasil teve um crescimento de 0,1%. Ora, vejam bem, senador Mocca e caros colegas, o setor da parte comercial da venda de manufaturados prontos, industrializados, a parte comercial teve um crescimento de mais de 3%, 3,5%. Aí cresceu. O setor industrial praticamente embolou, empatou. O setor industrial de produção. Mas o comercial teve um crescimento bom, forte, pelo menos, estão aí os resultados. Significa o quê? É importação de produtos prontos. Aí coloca-se no meio da pauta a China. Os produtos vieram prontos de lá e aí tomou conta do mercado. Essa é uma das razões. Deste modo, ou deste ponto de vista, o projeto é meritório. Ocorre que, na origem dessa guerra fiscal, está a necessidade legítima dos Estados de oferecer incentivos fiscais para atrair a instalação de novas indústrias, movimentar os portos e toda a cadeia produtiva derivada e, ao fim, gerar empregos, renda e arrecadação. Esse processo permitiu, de certa forma, a amenização de diferenças históricas entre os Estados, desenvolvendo regiões inicialmente fora da zona geográfica de atração ou mais distante dos principais centros consumidores. A interrupção abrupta dessa prática provocará prejuízos enormes que fatalmente abalarão as economias de vários estados. Segundo o CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, 11 seriam afetados. Este é o caso de Santa Catarina. As perdas financeiras, segundo a estimativa do governador, o nosso ex-senador Raimundo Colombo, ficariam na casa de R$1 bilhão. Perderíamos ainda empresas importadoras aqui instaladas, ou instaladas em nosso estado, e outras em fase de negociação deixariam de vir. Nossos portos, que nós temos 5 hoje funcionando em Santa Catarina, hoje bem estruturados e de grande capacidade, não seriam mais atrativos, com repercussão em toda a cadeia de serviços. Em primeiro lugar, discute se essa alteração pode ser feita por meio de resolução, como está sendo proposta, ou por meio de uma lei complementar. É preciso verificar, ainda, se essas medidas trarão o efeito esperado ou aprofundarão as desigualdades no país. Cito o governador catarinense Raimundo Colombo. Não vamos reduzir a importação através desses elementos. Eles apenas vão migrar para o centro consumidor. Ou seja, São Paulo, que já importa cerca de 37%, vai passar para 60%, 65%. Vai ser um prejuízo da grande maioria dos outros estados brasileiros. Pode anotar aí. Não vai cair a importação, não. O que vai ocorrer é a centralização da importação, sem dúvida alguma. Essa que vai ser a logística. Por fim, esta uniformização de alíquota deve ser gradual, não pode ser de sopetão, como prevista no projeto até 2015, mas sem a redução imediata, já estendo para o índice de 4%, conforme previsto. Além disso, as medidas compensatórias com as quais o governo federal tem acenado devem estar bem fundamentadas e asseguradas, garantidas. Como senador representante do meu estado, farei de tudo para evitar este quadro, buscando garantir a composição de um cenário que nos dê segurança jurídica e orçamentária, contribuindo com o indispensável fortalecimento da indústria nacional. Estamos totalmente abertos à composição, mas não aceitaremos de maneira alguma prejuízos abruptos, como se quer propor com essa medida. Trago isso porque cada instante os movimentos são maiores e os investimentos, inclusive alguns portos que foram realizados com financiamento, vou encerrando, senhor presidente, com financiamento inclusive do BNDES. Ainda hoje de manhã, um grupo diz: nós empregamos 200 milhões, Maldander, com recursos do BNDES, porque nós acreditamos na legislação. No momento que entrar em campo essa resolução, nós podemos entregar todo o empreendimento para o BNDES, porque a admissão de servidores, a admissão de trabalhadores, para tudo, porque a logística vai centralizar, sem dúvida alguma. E como há incentivos, há preparação, o pessoal se preparou para isso, acreditando, e mesmo o Estado programou, tem um orçamento. Não é só Santa Catarina, os demais que fizeram a programação orçamentária, eles têm compromissos assumidos no andar da carruagem. Então, isso não pode ser abruptamente feito de uma forma de um privilégio, um direito que os Estados têm, e no meio do jogo, no meio do caminho, chegar a interromper isso. Isso cria uma balbúrdia muito forte. Então, eu quero mais uma vez aqui agradecer ao senador João Durval, quero agradecer aos colegas. Estou voltando agora à comissão dessa audiência pública, da Comissão de Economia e Assuntos e Constituição e Justiça, para continuar esse debate. Mas eu não podia deixar de trazer essa preocupação aqui aos colegas na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente, e novos colegas.